Olá, meu compadre, minha comadre, gente boa, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia do outro lado, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. 21 de março de 2019, quinta-feira de lua cheia, Dia Internacional contra a Discriminação Racial e Dia Universal do Teatro. Nosso abraço especial vai para os nossos amigos ouvintes, moradores de Telêmaco Borba, cidade da região central do estado, que comemora hoje 54 anos de emancipação. Parabéns a todos. Bom, e hoje a gente continua aqui abordando a questão do uso da água no espaço rural ou no desenvolvimento das atividades agropecuárias. Isso para marcar o Dia Internacional da Água, que é comemorado em todo o mundo nesta sexta-feira, amanhã, portanto, dia 22 de março. Já tratamos dos problemas enfrentados com o uso desse recurso natural na piscicultura, na criação de peixes e também na irrigação das plantações, e agora vamos ver como anda a situação da conservação da água nas lavouras feitas para a colheita de grãos. Colheita de milho, de soja, de trigo, de feijão. Bom, e quem faz essa análise para a gente? Coordenador estadual do Projeto Grãos, da Emater, e que trabalha no Escritório Regional de Pato Branco. Bom, o Divan faz para a gente a sua abordagem, levando em conta principalmente o problema da compactação do solo notado em lavouras implantadas no sistema de plantio direto. Naquele plantio direto, claro, feito sem muita qualidade. Bom, e como isso, então, acaba refletindo na estocagem das águas das chuvas no próprio solo, lá na lavoura. E então, vamos conferir aí o que falou pra gente o Edvan.
Quando a gente pensa na água na agricultura, para a produção de grãos, necessariamente a gente tem que olhar o solo como uma fonte de armazenamento dessa água para a gente fazer o processo produtivo. E aí esse problema de compactação nos sistemas de plantio direto, ele precisa ser melhor trabalhado para que a gente resolva esse problema. E passa principalmente hoje pela necessidade de fazer rotação de culturas. Rotação de cultura é um princípio básico do plantio direto, além de você não revolver o solo, de você fazer a rotação de culturas, a gente tem que manter o solo coberto. Então, a rotação, esses são os três princípios do plantio direto, e a gente tem observado que a rotação de culturas, que é a sequência de plantas que eu vou escolhendo para plantar, tem sido o grande calcanhar de Aquiles no nosso sistema plantio direto hoje, não só a nível do estado do Paraná, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. E aí a gente precisa melhorar principalmente os nossos sistemas de rotação de culturas, colocando as culturas, plantas que tenham um sistema radicular agressivo e que consigam produzir palha. Várias experiências já têm demonstrado isso para nós, trabalhos aí em parceria com a Embrapa. Quando você faz um bom sistema de rotação de culturas, nós conseguimos obter taxas de infiltração de água no solo superiores a 100 milímetros por hora. Ou seja, se chover uma chuva torrencial nesse solo, a gente consegue ter uma alta taxa de infiltração e não vai ter erosão. Não tendo erosão, também a gente vai ter essa água infiltrando e sendo armazenada no solo. Porém, quando a gente tem problemas de rotação de culturas e solos compactados, essa taxa de infiltração, ela, em muitos casos, não passa a 20 milímetros por hora. É uma taxa de infiltração baixíssima. As chuvas nossas torrenciais e chuvas fortes estão aí na casa dos 60 milímetros por hora. Então, se nós temos uma chuva intensa de 60 milímetros por hora e uma taxa de infiltração de 20, isso quer dizer que nós temos 40 milímetros de chuva escorrendo nas lavouras. Isso é erosão, é perda de água e também perda de nutrientes, perda de fertilidade do solo. Então, nessa semana, onde a gente debate essa temática de água no solo, água na agricultura, melhor falando, a gente tem que pensar a relação da água com o solo para os sistemas produtivos. Se nós queremos ter água em quantidade para produzir, nós precisamos melhorar a qualidade do nosso solo. Esse é o recado que a gente gostaria de deixar para os nossos amigos produtores.
Nós ouvimos aí o agrônomo Edivan José Possamay, coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater. Ele trabalha no escritório regional em Pato Branco e destacou a importância da rotação de culturas para ajudar a melhorar a qualidade do plantio direto e aumentar a estocagem da água das chuvas na própria lavoura. Uma contribuição ao debate promovido pela gente aqui nesta Semana Internacional da Água. Olha, meu amigo, minha amiga, você pode participar do nosso programa, fazer sugestões, tirar dúvidas, fazer críticas também através do WhatsApp, viu? Anote aí o número, código do DDD é 41, o número é 991419466. Repetindo, o DDD 41 e o número é 991419466. Olha, e hoje, mais uma vez, a gente recebe aqui a extensionista Laís Gomes Adamúquio de Oliveira, do projeto Plantas Medicinais Aromáticas Condimentares e Potenciais da Emater. Tudo bem, Laís?
Tudo bem, Amarildo.
E qual é o assunto de hoje da nossa conversa aqui?
Hoje vamos falar sobre uma inovadora e natural medida de controle de doenças de plantas.
E que medida é essa?
Bom, nós vamos falar de moléculas e substâncias que nós aplicamos na planta que funcionam como se fosse uma vacina. Elas são substâncias que nós aplicamos preventivamente, de modo a impedir que a planta seja afetada por doenças. Ela fica imune, assim como nós, quando tomamos uma vacina. E a maior vantagem é que são produtos naturais e que possuem tanta eficiência quanto os produtos sintéticos que nós usamos na agricultura convencional. Nós chamamos de indutores de resistência.
Laís, você pode dar um exemplo disso pra gente?
Sim, um exemplo é a quitosana. A quitosana é uma derivada da quitina. A quitina, ela está presente na parede dos fungos, esqueleto dos insetos. Então, a planta reconhece essa molécula quando ela é aplicada como um alerta. Opa, estou sendo atacada. E a planta começa a produzir substâncias de defesa contra a doença por vários mecanismos. Quando a doença vai atacar, ela encontra essas barreiras e não consegue infectar a planta.
E, Laís, do ponto de vista assim, do custo, é um tratamento vantajoso?
Sim, nós temos hoje já vários produtos que já são registrados e a quitosana, por exemplo, como ela está presente no esqueleto dos insetos, ela também está na carapaça de crustáceos, como camarão, caranguejo. Então, existe uma quantidade de resíduo na indústria de crustáceos em que é possível aproveitar esse resíduo para fazer o pó da quitina, que passa por um processo de solubilização, tornando essa quitina solúvel em água, é possível do produtor aplicar no campo. Então, ela acaba se tornando um produto bem barato.
É um produto natural, Laís, mas o agricultor precisa ter algum cuidado na hora de usar esse produto?
O produtor tem que tomar esse cuidado de ver para aquela espécie qual a dose ideal desse indutor de resistência para que não atrapalhe a produtividade. Então, a questão da dose, a frequência de aplicação, são fatores muito importantes quando se vai trabalhar com esses produtos.
Aonde eu compro isso?
Para você ter ideia, a quitosana é um produto tão natural que nós temos a utilização dele para alimentação humana. Então, às vezes, até em casas de produtos naturais, você encontra a quitosana em pó e ela pode ser diluída. Mas sempre é importante ver qual a concentração dessa quitosana nesse produto antes de fazer a diluição para aplicar.
E o nosso ouvinte aí que ficou com dúvida, Laís, pode buscar mais esclarecimento diretamente com você?
Pode sim. É só entrar em contato conosco pelo telefone 41-3250-2192.
Tá certo, Laís. Olha, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua visita, pela informação útil que você traz para o nosso ouvinte. Tudo de bom e até outro dia.
Até a próxima.
Por hoje, meu amigo, minha amiga, tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço. Fiquem todos com Deus e até lá.